Olá, sejam bem-vindos ao podcast Zero Absoluto. É um podcast em que vamos falar de ciência, conhecimento e de muitas outras coisas. Acho que não temos bem limite. Eu sou o Fred.
Olá, eu sou o Álvaro.
E eu temos o João.
Olá. João Silva.
Bom, vocês que são tipo 4 ouvintes neste momento, devem estar a perguntar quem é que nós somos. Então, decidimos começar o primeiro a apresentar-nos. Somos três estudantes do Instituto Superior Técnico de Engenharia Aeroespacial. E é engraçado porque nos encontramos de partes completamente diferentes do mundo. Eu fiz o meu percurso escolar em Portugal, no sul de Portugal, e depois encontrei-me no técnico. O Álvaro, conta lá um bocadinho da tua história.
Olá então, pessoas, pelo meu sotaque já devem perceber de onde eu sou. eu sou do Brasil, conheci esses dois grandes pessoas juntadas pelo conhecimento, né? Buscando o zero absoluto, tô a brincar. Mas então, eu cresci no Brasil e por uma sorte do destino, porque eu vim para Portugal para fazer medicina, e por um acaso eu conheci um rapaz que vinha fazer engenharia aeroespacial e entrei no curso. E essa é uma iniciação da minha apresentação. Por favor, João, prossiga.
Pelo meu sotaque, conseguem ver que eu sou 100% português. Eu nasci em Coimbra, onde se fala bom português. Mas depois fui para Macau.
Bom português.
Polémico. Depois fui para Macau, onde desaprendi a falar.
Com quantos anos você foi para Macau mesmo, João?
Com 11 anos. Fui com 11 anos para Macau. Cheguei a aprender chinês, cantonês, que até queria, mas agora quero. Agora não aprendi. E depois eu queria até ser piloto, mas achei mais seguro tirar um curso e foi a minha sorte, porque foi assim que conheci estes marotos. E aqui estamos agora.
Mas olha, só para...
Mas olha lá, tu...
Diz, Fred.
Tu acabaste por fazer o sistema educativo português sempre lá em Macau,
sim,
certo?
Sim, era o currículo português com os exames nacionais à mesma hora. Portanto, lá era para aí 4 da tarde, quando para vocês era tipo 8 ou 9 da manhã.
Vocês não... Quer dizer, Álvaro, tu chegaste a fazer os exames.
Cheguei a fazer os exames. Olha, só queria abrir um parênteses aqui para informar as pessoas... Às vezes podem também ter zucas a escutar, mas Macau fica perto da China. Macau é na China, ok? Para as pessoas que não sabem, talvez sim pessoas, quem sabe americanos que estão a nos escutar e não têm a mínima noção de geografia, né? Então, já começamos o podcast com um pouco de xenofobia, mas desculpem. mas então, é...
Vamos logo ser cancelados.
Vamos logo ser cancelados, o primeiro episódio. Mas então, sim, eu fiz os exames nacionais, eu fiz tudo normal. A única coisa diferente do João é que eu não tive o currículo português, então eu não tive que aprender tudo para os exames nacionais em 6 meses. Esse que foi o meu tempo, porque o currículo brasileiro é completamente diferente. É para os exames nacionais aqui em Portugal são três matérias, né? E para os exames, no caso do Brasil, são 11. Então são muito mais coisas que a gente precisa aprender, muito mais diversas e pronto.
Mas agora mais um bocadinho de xenofobia, que é só assim para sermos cancelados, mas cancelados
claro,
a sério.
Claro.
É mais difícil ou é mais fácil?
Então, eu acho que é diferente, entendeu? Porque eu sei que eu posso estar fugindo da pergunta, mas assim, é muito diferente.
Científico.
É porque, eu vou conseguir explicar. É porque no Brasil, o que acontece, nas faculdades mais concorridas... Muito provavelmente, por exemplo, tem o ITA do Brasil. Não sei se vocês já escutaram falar, mas o ITA do Brasil, ele...
Não faço ideia.
Ele é uma das... É o Instituto Tecnológico Aeronáutico. Vai, é onde as pessoas fazem engenharia aeroespacial de lá. E é impossível praticamente uma pessoa que termina o secundário conseguir entrar no ITA. Porque as pessoas que já estão estudando para essa prova já estão estudando tipo há 6 anos, entendeu? Ou 6 anos, eu estou a exagerar. Mas normalmente 3 anos em média as pessoas precisam estudar para entrar nessa prova, entendeu? Então assim, a concorrência também é muito maior, nem se fala por conta da população. Tem cursos de medicina no Brasil que são tipo 30 mil pessoas para 90 vagas. Então com isso vocês já têm uma ideia.
Pois claro. Pois era isso que também eu ia dizer, porque ao contrário dos Estados Unidos, que se calhar tem uma oferta muito maior, no Brasil tu tens mais ou menos o mesmo número de pessoas.
População.
Para muito poucas vagas, sim.
Exato. As pessoas que entram...
Portanto, malta que está a ouvir, Os brasileiros não são burros. Os brasileiros estudam mais que nós e para conseguir vagas nas faculdades.
Sim, é verdade. Mas pronto, mas a malta de Macau é boa.
Bom, agora eu sei que ninguém me perguntou.
Por favor, Fred, então.
Sim, a malta.
Como que foi o seu percurso no Algarve? Para os ouvintes que não sabem, o nosso grande. Temos aqui um grande Algarvio.
Algarve, distrito de Marrocos.
Sim, sim. Há quem chame Marrocos. Olha, curiosidade interessante, Álvaro, se calhar podes não saber. O Algarve, oficialmente, nunca chegou a ser denominado tipo de Portugal. Portanto, há um loophole na União Portuguesa que é tipo, se o Algarve quiser sair como um reino ou como um distrito sozinho, acho que pode fazer isso como Estado independente, o que seria engraçado.
Nós já sabemos quem seria o rei dessa província, né? Com toda certeza.
Os ouvintes não estão a ver imagens, mas claramente eu sou mais bonito de nós os três.
Eu sou brasileiro, eu tenho essa vantagem, é natural. O João já admitiu a derrota.
Mas continuando, fiz o meu percurso escolar aqui no Algarve, escolas públicas sempre, não há outra opção viável, neste caso. Foi sempre um percurso muito pacífico, não... O Algarve, o Portugal em si já é muito pacífico, o Algarve então é uma paz de alma, não se passa nada. E um outro problema quanto a ser tipo uma zona não muito central é que as pessoas acabam por não ter muitos objetivos altos. Então acabei sempre por ser dos poucos que estudavam a sério e que queriam mesmo prosseguir os estudos e prosseguir a vida académica. Ah, não diria nesse sentido, porque no Algarve tu consegues ser alguém na vida sem muitos estudos e tranquilamente, mas
depende da sua
concepção. Mas sempre tive esta ambição. O quê?
Depende da sua concepção de uma boa vida.
Ah, claro, claro. Não, mas aqui tens tudo, tens,
claro,
tens turistas, tens sol, tens boa temperatura.
Oh, por enquanto, para os ouvintes...
Integralmente, tu não queres mais nada, né?
O Fred está no Algarve, então... E eu e o João não estamos por culpa dele que não nos chamou. Mas ok, prosseguindo já...
Não, devido a situações pandémicas, isso seria mais uma razão para sermos cancelados.
Claro, claro.
Não
claro.
Podemos estar juntos em Covid-19, pá, por amor de Deus.
Mas olha, eu já quero levantar uma bola... Só para falar de uma coisa, porque eu queria muito saber, João, como é crescer, para as pessoas também que não sabem, Macau é tipo a Las Vegas do Oriente. E eu acho essa frase muito bonita, Las Vegas do Oriente, sabe? Como é crescer na Las Vegas do Oriente? Tipo, me conta, eu não sei como que é a China e nem nada, eu nunca passei assim pro Oriente.
Las Vegas do Oriente é mesmo a definição perfeita, porque aquilo, toda a fonte de rendimento, ou pelo menos 95%, é só casinos. Se bem que eu nunca pude ir a um casino, porque em Macau é preciso ter no mínimo 21 anos. Mas ainda assim, olha-se para aquilo de noite, é só prédios gigantes, cheios de luzes, super luxuosos, entra-se, são logo aqueles barulhos das roletas e não sei o quê. É completamente... Aliás, até tem uma mini Torre Eiffel, portanto é completamente a copiar Las Vegas.
Top.
Mas Portugal já teve mais influência em Macau do que tem agora, tipo é muito China, é muito, sentes que é muito China ou ainda tem alguma influência de Portugal que te faça sentir em casa?
Mais China ou Portugal?
Agora é mais China, cada vez mais China, desde a transição em 99, ainda me lembro a ver televisão sossegada e de repente dizem, olha, vai passar a ser da China.
Olha, você não estava, claro, mas claro. Eu já estava. Em 99,
foi o ano que eu nasci. Tu és um repetente.
Após o meu nascimento em 2001, fiquei indignado. E aquilo ainda tem imensas ruínas portuguesas com calçada e aliás, todas as ruas têm uma placa branca com o nome azul. Faz muito lembrar também...
Ah, faz lembrar Portugal.
Exato, exato. Tem imensos restaurantes portugueses e ainda tens imensa gente que fala português. E até 2049, português ainda é a língua oficial de Macau. Além do cantonês.
Ok. Mas é planeado para sair, para deixar de ser?
Sim, sim. Foi acordado na transição de Portugal para a China. E ficar durante 50 anos.
Em 1999, no qual o João estava lá presente.
Yeah.
Foi ele que até colocou esse ponto na China.
E crescer lá.
Então já agora que estavas a falar da língua, eu enquanto português e o Álvaro enquanto português, se não soubermos falar outra língua qualquer, safamos-nos em Macau ou já é muito difícil?
Difícil.
Inglês também não?
Inglês dá, mas só português não se conseguem safar. Embora ainda haja bastantes placas em português, as pessoas quase que não falam. A percentagem é muito pequena.
E pessoas que falam português, é muito pequena já.
Exato.
Interessante. Você sabe de onde que surgiu, tipo, Macau? Por que que os portugueses foram pra Macau? Sei lá, qual que é a atração que os portugueses tiveram em Macau?
Não sei em concreto. Chegaram lá nos descobrimentos, depois da Índia. Provavelmente a caminho do Japão. E acabou por se tornar a ponte entre eles e a China.
Macau acho que tinha muito interesse comercial, era um porto comercial grande da China. Tipo, a China foi durante imensos anos uma superpotência, antes de o ser agora, foi durante muitos anos na antiguidade uma superpotência de comércio, e de comércio luxuoso, tipo porcelanas, especiarias, essas coisas todas.
Sim.
E Macau tinha esse interesse para os portugueses.
Depois formou-se a Rota da Seda, que
exato.
Portugal aproveitou para fazer...
Para as pessoas também que não sabem, a porcelana, ela demorou séculos até o segredo dela ser descoberto. Tipo, durante séculos, a única porcelana que existia no mundo era a porcelana chinesa. Então era uma coisa assim... Se você tinha uma porcelana em casa, você já sabia que era algo tipo incrível, porque veio da China e teve toda uma preparação e tudo. Demorou muito tempo mesmo pra...
Só imagina só trazer um prato de porcelana num barco a passar. Tipo...
Exato. Um barco.
Esquece. Devia ser.
Olha. E também, ó, só colocando aqui também, já dando continuidade, que a gente preparou mais esse primeiro podcast pra gente se apresentar. E já se aproveitando disso de barcos, queria que o Fred começasse se apresentando, né? Contasse.
Sim, sim.
História. E também outra coisa. Deixa eu já contar também isso. A gente preparou, cada pessoa escolheu, né, um representante, ou dizendo assim, uma pessoa que a gente acreditava que é importante para a nossa vida, uma pessoa que já morreu ou não, alguém que a gente se inspire e que pode inspirar os outros também. Então a gente decidiu que cada um ia selecionar uma pessoa e ia falar um pouco sobre ela, por curiosidade.
E alguém que considerássemos também que tenha mudado o rumo da história para melhor. Neste caso.
Claro.
Bom, mas já que falaste dos barcos, é interessante porque acabou por ser a porta que me abriu a entrada para o técnico, que foi, eu fazia vela, sempre fiz desporto na minha vida e fazia vela de alta competição, e acabei por ganhar o estatuto de atleta de alta competição depois de ter ficado em oitavo no Mundial da Juventude.
Um campeão.
Se olhassem para o Fred, não iam perceber que ele era atleta.
Não. É verdade, eu sou gordo e peso 400 quilos. Sou uma baleia.
Em cada perna. Ok, prossiga.
Basicamente é isto. Foi isto que me abriu a vida académica também. Porque o desporto também acaba... O desporto em si tira bastante tempo. O desporto de alta competição. Eu sempre consegui ter boas notas, apesar disso tudo, mas o curso, como todos nós sabemos, é o curso com a média mais alta no país, é muito restrito, e eu acabei por entrar devido a isso. Não tinha exatamente as notas que era preciso, tinha perto, mas não chegava, se calhar, se não fosse o desporto, não estaria aqui hoje a fazer este podcast com vocês.
Que privilégio.
É por isso que vocês
devem fazer esporte. Exato. Pratiquem esporte. Sejam saudáveis.
Digo uma coisa, o Brasil é banda grande, mas tu vens de onde mesmo?
Ah, é verdade. Só para vocês terem uma ideia de comparação, o Brasil tem, se eu não me engano, é 85% do tamanho da Europa. Só para vocês terem uma ideia. Eu posso estar errado, mas é muito perto disso. Ou seja, é muito grande. Se eu não me engano, a Europa tem 10 milhões de quilômetros quadrados e o Brasil tem 8,5 milhões. É, não me perguntem porque eu sei disso. É algumas curiosidades que eu gosto de saber. Mas já então, agora, né, eu venho de São Paulo.
Já agora, para as pessoas saberem, o Álvaro tem um portfólio gigante de curiosidades absurdas e interessantes. Que ao longo deste podcast vocês vão descobrir algumas delas. É. Vai ser interessante. Mas continua, Álvaro, continua.
É o meu talento inútil. Mas então, eu venho de São Paulo e é isso. Bom, então eu já vou, acho que, dar continuidade na minha apresentação, que também acredito que seja breve. Eu sou o mais velho dos três. Eu tenho 21 anos. Os outros devem ter 19, 18, alguma coisa assim.
Tenho 20, pá. 3 anos, 3 anos mais velho.
Mas pronto. Olha, tá vendo como? Até 20. É todo mundo perto aqui. Mas eu sou o mais velho, respeito. Mas então, eu cresci no Brasil, numa cidade chamada Juquiá, muito interior do estado de São Paulo, é bem interior mesmo. Fica a 3 horas da capital. Uma cidade muito pequena, que eu gostava muito, cercada de Mata Atlântica, uma floresta muito rara que ainda existe. E pronto, cresci. Quando eu terminei o secundário, eu entrei em engenharia física na USP, que é uma das melhores faculdades do Brasil. Só que desisti porque eu tinha sido influenciado pelos meus pais a fazerem medicina. E aí não consegui entrar em medicina logo no primeiro ano no Brasil. Estudei mais um ano a medicina lá no Brasil, ainda depois do secundário. E meu pai decidiu que era melhor vir para Portugal. Vim para Portugal, não consegui passar em medicina por conta muito da prova de geologia, que a gente não tem essa disciplina no Brasil. Por conta de não ter essa disciplina geologia, que para mim foi a maior bênção da minha vida, eu entrei em aeroespacial por um acaso lindo da vida.
Agora, em retrospectiva, achas que se tivesse entrado em medicina estarias feliz? Tipo, gostavas, achas que a profissão te satisfazia ou não?
Estaria completamente infeliz. Eu seria um incapacitado de dar sorrisos faciais. Tô brincando. Mas não era algo que eu tinha pretensões nenhuma. Os meus pais queriam muito, porque pelo menos no Brasil, querendo ou não, é um país ainda subdesenvolvido, é uma das únicas profissões que você tem uma capacidade clara de crescimento social, assim. É a única profissão que você sabe que você vai ter um bom salário quando você terminar a faculdade. Então, e aí pronto, depois quando eu vim pra Portugal as coisas mudaram e os horizontes abriram e eu decidi ir pra
aeroespacial. Apesar do Brasil desenvolver muitos gênios e pá, o Brasil tem uma capacidade intelectual, uma massa intelectual gigante, continua a ser um país em desenvolvimento no seu geral. É isso que é interessante. Mas pronto, olha, vieste para Portugal, estamos muito contentes de te ter aqui. Fazes falta aqui ao Estado português. Fala, João.
Fico feliz.
Este caminho ainda não acabou. Vieste para Portugal. O próximo passo é São Holanda. Suécia.
São Holanda, olha. Isso daí diremos nos próximos episódios do Zero Absoluto. Mas por favor, João, agora eu quero que você me conte alguma curiosidade da sua vida. Como foi sua trajetória de chegar ao técnico?
Portanto, fui para Macau no 6º ano. Quando cheguei ainda era assim gordinho. Não fazia desporto. E não me integrei assim muito bem. Estava a ter notas tipo 50, 60% nos testes de matemática. Estava fraquito. Vergonhoso. Era para trás, aquilo era tipo...
Acabou por ser o maior gênio entre nós, neste caso. Porra. Nunca desistam dos vossos sonhos.
Sempre.
Mesmo se vocês forem gordinhos feios, estás a ver? Agora hoje em dia o João é lindo.
Agora eu sou só feio.
Exato.
E estando lá, foi bom para crescer culturalmente, porque os meus pais levaram-me à Tailândia, Camboja, Japão, Malásia, Taiwan, Xangai. Foi muito bom para conhecer outras culturas e também para ver que nem toda a gente tem o nosso nível de vida.
Claro.
Muita pobreza. E isso fez-me perceber que tenho mesmo muita sorte e deu motivação para trabalhar a sério e não desperdiçar isto que temos.
Porque nós estamos muitas vezes aqui no cantinho da Europa e temos vontade de reclamar, mas a realidade é que a maioria do mundo vive muito pior que nós. Muito pior que nós. Mas sim, continua. Aí.
Nós nem sequer estamos em guerra, não estamos em risco de levar com uma
Exato.
Bomba.
Então, e quando voltaste para Portugal, foi tipo um novo choque ou já estavas habituado a vir de férias para Portugal, coisa assim?
Ou foi um suspiro voltar para Portugal?
Todos os verões vinha a Portugal, e só que desta vez foi diferente porque fiquei sozinho. Fiquei com um amigo, mas sem os pais. Mas não foi assim um choque, porque... É bom andar na rua e toda a gente fala português e conheci imensa gente com a qual me identifico bastante na universidade. Portanto, foi um novo começo que foi das melhores coisas.
Pois é, acho que para nós, acho que apesar do choque inicial que é o técnico e do nível de exigência que é o técnico, acho que depois acabamos todos por gostar bastante desta vida, porque conhecemos pessoas com os horizontes muito parecidos com os nossos. Portanto, acho que para todos nos identificamos com isso.
Sim.
Bom, como o Álvaro tinha falado, nós tínhamos também planeado aqui apresentar algumas personalidades que achamos que tenham desenvolvido e mudado o rumo da história para o melhor. Portanto, eu acho que se calhar começávamos com a ordem... A ordem da timeline e começávamos com o João, que nos trouxe. Quem é que trouxeste, João? Explica lá aqui à malta.
Por favor.
Eu trouxe o Adolf Hitler. Estou a brincar. Trouxe o Sir Isaac Newton. Só uma pequena contextualização histórica. Eu não gosto muito de história, mas achei importante. Ele nasceu no século XVII, que foi um período bastante turbulento na Inglaterra. Que houve uma guerra civil, execução do rei Charles I, uma crise de sucessão e depois em 1689 a assinatura da English Bill of Rights. Portanto, no meio de toda esta confusão, em 1643, nasceu o homem que nos daria os alicerces da física clássica, do cálculo diferencial integral, que nós usamos todos os dias. Muitas dores de cabeça, mas muito importante, absolutamente imprescindível.
As pessoas iam ficar contentes de ouvir,
por isso decidi apresentar
de ouvir este João aqui a falar. Pá, acho que é sem dúvida a personalidade mais importante nos últimos tempos da física. Portanto, acho que é merecida esta apresentação no episódio zero do nosso podcast. Continua, João.
João, só quero fazer uma contextualização antes para os ouvintes. O que é cálculo? O que seria cálculo integral? Porque podemos ter pessoas aqui que não entraram ainda na faculdade, nada, claro. Né? O que seria o cálculo que
eu tenho Newton... pessoas de outros cursos que querem saber um bocado de ciência.
Claro, claro.
Este cálculo diferencial integral envolve tudo o que seja derivadas, integrais, uma ou várias dimensões. Teoremas que daí surgem, a utilidade que temos com os integrais, que olhando para as aulas parece que é só calcular áreas e volumes, mas que na prática Exato. Vai de qualquer coisa que nós pensemos,
mas no fundo é uma evolução da matemática clássica que nós chamamos álgebra, que é o passo seguinte. Foi o passo seguinte que se deu a seguir a álgebra para se conseguir continuar a desenvolver a física e todas as outras ciências que precisam da matemática como linguagem principal. Mas continua. O que é que estavas a dizer? Neste período turbulento, o Newton aparece.
Surgiu este gênio, exatamente. Gênio, mas quer dizer que nunca foi um bom aluno. Até nem na universidade, portanto... Ele entrou em 1661 na universidade para estudar Direito. Acho que acabou por não tirar Direito. Só um master, ficou Master of Arts.
Aleatório.
Mestre em Artes. E na faculdade Not random. E ele estudou filosofia de vários filósofos conhecidos, entre eles Descartes. Mas além disso, ele interessou-se pela mecânica da astronomia de Copérnico e Galileu e pela ótica de Kepler. Nós conhecemos Kepler da astronomia, mas ele também teve um trabalho importante na ótica. E o seu interesse em matemática surgiu um dia em que ele estava a ler um livro sobre astronomia, mas ele não tinha conhecimento suficiente para compreender a matemática que estava lá dentro. Portanto, ele percebeu que lhe faltava...
Que faltava bases, sim.
Instrução. E foi ler... Exato. E foi ler um livro, Os Elementos, de Euclides. Ele estava a olhar para aquilo, estava a ler, e achou que os resultados eram bastante óbvios e imediatos, e a desistir, até que viu uma frase que dizia: todos os paralelogramos com a mesma base e entre as mesmas linhas paralelas são iguais. Obviamente eu vou deixar a demonstração para os ouvintes interessados, mas foi com esta frase que ele se interessou no mundo da matemática e foi aqui que tudo começou. O professor dele na universidade era o...
Só queria levantar uma coisa. Para todos os alunos de engenharia e até matemática hoje em dia, tipo, a cadeira de cálculo é uma coisa imprescindível, né? Sempre todo curso tem isso, né? Vocês conseguem dizer para mim quem que era o professor da primeira turma de engenharia, o professor de cálculo da primeira turma de engenharia de Cambridge? Vocês sabem quem foi? João, você chuta um nome assim? O primeiro professor de cálculo de Cambridge, de engenharia.
Eu ia dizer que era o Barrow, mas não sei.
Então, meus amigos, temos um pequeno erro na minha pergunta na questão da timeline. João, que ano que mais ou menos nasceu o Isaac Newton?
1643.
Cambridge começou a dar aulas mais ou menos em 1100. Ou seja, ainda não existia nada de cálculo ainda. Não existiam aulas de cálculo, porque ainda o cálculo não tinha sido nem inventado.
Mas pronto,
não, mas só aqui acrescentar mais um ponto em relação ao Newton. É interessante, porque com as bases do Newton, e pronto, talvez uns outros toques de outros génios que por aí apareceram, foi quase possível fazer tudo o que nós fazemos até agora em termos de física, porque as bases são todas dele, quase. É um homem, é o mundo literalmente nas costas de um homem, que é impressionante.
Exatamente. Aliás, toda a física que nós temos até agora é baseada na segunda lei de Newton e outras descobertas de Newton também, da ótica. Isso é mesmo importante.
Eu tinha dito que íamos pela ordem timeline, mas acho que já fiz a geneira, né? Porque eu acho que o Álvaro seria primeiro, bem primeiro. Continua, Álvaro, diz-me lá o que é que tens para nós.
Não, por favor. E antes disso, eu só queria dizer uma coisa, que a gente já sabia, né, cada pessoa que ia escolher, mas a gente não pesquisou nada sobre outra pessoa, a gente queria escutar curiosidades e coisas, né? Eu queria que o Fred fizesse a pergunta que ele fez em... backstage sobre Isaac Newton, sobre Isaac Newton, para
ajudar. Ah, força, manda.
Não sei se já se cruzaram com isso no Twitter, mas aqui, em factos engraçados, pá, estou com esta na minha cabeça, que é: o Newton morreu virgem ou não?
Obviamente, nós nunca vamos poder saber 100%, mas a grande probabilidade é que sim. Acredita-se que nunca fez nada. Até porque diziam que ele tinha alguma doença de foro psicológico. Não se sabe se era autismo ou se ele era bipolar, ou se não tinha nada, mas a verdade é que não era uma pessoa muito approachable.
Aqui acabámos de descobrir a razão pela qual ele conseguiu fazer as bases da física do mundo todo, que é: não tinha tempo para mais nada. Quer dizer, não perdia tempo com outras coisas. Bom, Álvaro, eu já fiz. Já agora começas tu. Bom, agora que... Não, já fiz. No sentido da timeline, já enganei o pessoal.
Ao contrário de Sir Isaac Newton, né? O Sr. Fred é uma pessoa muito ocupada. Então ele tem tempo para fazer asneiras. partindo desse pressuposto, né? Já começo aqui falando. Por isso que ele falou erro na timeline. É porque eu escolhi o grande Marco Aurelius. Marcos Aurelius, para quem não conhece. Bom, para quem não conhece, nunca escutou falar, porque às vezes ele não é um nome que acho que pro público em geral passa, né, não é um nome assim tão famoso, assim, digamos assim. Mas ele foi o último dos grandes cinco bons imperadores de Roma. Sabe, né, Roma foi um dos maiores impérios que já existiram no, não, na história da humanidade. E teve um período onde houve cinco grandes imperadores que tiveram o seu período de paz, tranquilidade, que foi o período de maior ápice, de até território, foi no período desses grandes cinco imperadores. E o último, né, foi o grande Marco Aurélio. E por que que eu fui escolher Marco Aurélio, né? Eu já até ia aqui falar.
Se fazer essa pergunta, porque havia cinco. Porque o Marco Aurélio e não o outro dos outros cinco?
Exato. Ou porque qualquer outra pessoa, né? Eu fiquei muito em dúvida entre escolher o Elon Musk. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu gosto muito. Mas o que eu acho que o Marco Aurélio passou, e também que o Sir Isaac Newton passou, é numa coisa que se chama teste de tempo. Foi uma pessoa que se provou ao longo de 2000 anos, quase. Ao longo de 2000 anos, ele nunca foi esquecido. Assim, claro que para grande parte das pessoas, às vezes ele pode não ser conhecido, mas as pessoas conhecem.
É um sonante, né? Quem é um que foi Marco na história. Quer não se conheça aprofundadamente ou se conheça, é um nome sonante na história. Mas sim, diz-me, conta mais do papel dele no Império Romano e no mundo.
Ok, claro. Então, bom, ele nasceu em 121 d.C., para vocês terem uma pequena noção, morreu em 180. Ele nasceu na atual Espanha, que fazia parte do Império Romano, né? Mas ele pode ser considerado espanhol, assim, digamos. Mas o que destacou tanto o imperador Marco Aurélio, né? Além dele ser conhecido como um grande imperador que soube lidar muito bem com seus problemas e tudo, o que fez ele ser reconhecido através de anos e anos e anos e ser lembrado foi um livro que ele escreveu que se chama Meditações. O que acontece? Esse livro, que em português se chama Meditações, ele foi escrito em grego, é que em grego, o significado em grego, na verdade, significa pensamentos que ele direcionava a si mesmo. Tipo, esse livro basicamente era, assim, os pensamentos que tinha na cabeça dele, ele anotava no papel. Então, se você for ler o livro, é uma sequência tipo de pontos. 1, 2, 3, 4, e são os pensamentos da cabeça dele, entendeu? Assim, é um livro, pra qualquer pessoa preguiçosa, é uma delícia, porque você pode parar em qualquer parágrafo.
Mas isso é muito interessante, porque eu acho que todas as pessoas que tenham minimamente a atividade cerebral coerente conseguem, pá, têm muitos pensamentos aleatórios e coisas que acabam por se esquecer que podem ter sido interessantes. Mas então conta-me lá mais de pensamentos interessantes, coisas que tu achas que sejam relevantes para estar a trazer para aqui.
O que acontece? Ele foi ensinado, né, pelos melhores cavalheiros e melhores professores da época, mas ele era tipo filho de um grande cônsul da Roma, e ele logo cedo ele conheceu o estoicismo, e até por hoje em dia disso que ele é conhecido, né, que ele é um dos grandes filósofos do estoicismo. Então quem eu trouxe é muito mais do que um imperador, ele é um filósofo, entendeu? Ele é conhecido pela sua filosofia e por esse livro onde ele dá as bases para a filosofia. O que que mais ou menos, se apoia, sim,
queria,
né,
queria perguntar,
a filosofia dele?
Quer fazer alguma pergunta? O que é que se caracterizou o estoicismo? Quais são as bases filosóficas do estoicismo?
Então, basicamente, eu diria que eu resumiria o que é o estoicismo, né? Pelo menos assim, é uma grande. Cada filósofo diz uma coisa, mas o que Marco Aurélio diz, e pelo menos o que mais, sei lá, que eu mais gosto disso, é que ele diz que o controle das suas emoções e talentos é só através do controle da emoção e talento que a gente consegue ter a liberdade, trazer a nossa liberdade com os prazeres da carne e os prazeres material. Então, é só a gente respeitando as leis da natureza, tendo controle das nossas emoções, que a gente vai conseguir, né, atingir um ponto de satisfação da vida, digamos assim. Bom, eu trouxe para, né, para vocês terem uma pequena ideia, eu trouxe algumas frases dele. Algumas frases dele são muito famosas, né? Olha aqui, eu vou ler uma. Pensa como se tivesse morrido hoje, como se a história da sua vida tivesse terminado. A partir disso, olho o tempo futuro como um extra. Como um extra não contratado.
Isso é muito...
E vive assim em harmonia com a natureza.
Isso é a característica exata do estoicismo, exato. De tu abandonares completamente as tuas emoções e o teu, vamos dizer, interesse pela vida, para conseguires fazer de facto aquilo que deve ser feito e aquilo que deve ser feito da melhor maneira. Interessante, interessante.
Exatamente. Outra frase que ele diz também é uma frase muito famosa. É: não perca tempo discutindo como um bom homem deve ser. Seja um. Entendeu? Pare de discutir, pare de criar tantas hipóteses para as coisas e faça, né? E uma das noções que eu mais gosto, que eu já li o livro de meditações, eu recomendo a todos os ouvintes a ler, é do que ele fala sobre a morte, né? Eu acho muito interessante isso daí, que ele diz sobre a morte. E principalmente que tudo o tempo apaga. Eu gosto muito dessa, né, dessa teoria, porque o que acontece? Ele fala assim que nós se prendemos muito em coisas materiais ou em coisas que as pessoas vão lembrar de nós, né? Ele diz assim que, sabe, querendo ou não, uma hora o seu nome será esquecido, entendeu? Querendo ou não, uma hora será esquecido. A gente tá falando agora, por exemplo, né, das pessoas que a gente acha importante. Vamos pensar assim, numa escala de 2000 anos, né? A gente seleciona as 10 pessoas mais importantes desses 2000 anos de história da humanidade, ok? Sei lá, eu acho bem possível que Isaac Newton esteja nesses, né, que seja uma das pessoas mais importantes. Só que agora vamos pensar que a humanidade tenha sobrevivido mais 1 milhão de anos pro futuro. Quanto será dessas pessoas?
Sim, de fato,
vão ser das 10, vão ser as mais
lembradas?
De fato,
lembradas. O tempo geral acaba por apagar tudo.
O tempo... Entendeu? E o que eu acho mais bonito disso que eles falam, né? A probabilidade de a gente estar vivo agora é minúscula, é literalmente minúscula. Se você for pensar, né, que, por exemplo, né, entrando mais no assunto biologia, são milhares de espermatozoides que é feito perfeito para nascer você. E os seus pais tiveram que se encontrar no momento perfeito, os seus avós, isso cresce exponencialmente. E o que ele coloca basicamente é isso, é como é raro o nosso momento aqui agora e como ele vai ser apagado. Então, a gente tem que tentar viver o máximo possível no agora e em respeito com as leis da natureza, tentar fazer o nosso
melhor. E é efêmero, no sentido em que é raro as consequências que levaram até aqui e é um espaço-tempo minúsculo. O que uma pessoa vive e tempo útil que tu consegues fazer a diferença no mundo é um espaço-tempo minúsculo. Portanto, não podemos estar preocupados, de facto, a viver com preocupações do futuro ou do passado, ou viver amarrados nestas prisões que são apenas concepções mentais, que é uma coisa interessante.
Eu vou ler só uma última frase, né, dele, que é assim: nem o passado e nem o futuro podem ser perdidos, porque a gente não possui... O que não se possui não se pode perder, entendeu? Então é assim, é transcendente, é por isso que eu acho que eu escolhi o Marco Aurélio. Ele transcende, eu acho que, os limites, assim, de tempo, de história e de tudo. Para mim é uma pessoa...
Interessante. Tudo que tu disseste é interessante. Agora, só num tom mais cómico. O Marco Aurélio foi a primeira pessoa a fazer frases de Facebook.
Exato! Ele foi o primeiro coach da história. Vocês têm ideia disso? Ele foi
influencer,
literalmente o primeiro
influencer,
coach.
Ele era um influencer, postava...
Por quê?
Postava no Instagram dele, que era um papelinho, pronto, também tem suas diferenças. Ele estava visionário.
Mas então, e dando continuidade à nossa linha do tempo aqui, voltando ao normal, por favor, Fred, nos apresente quem é o seu querido, que se tivesse vivo, eu tenho certeza que você daria um beijo.
É interessante porque já falámos de ciência, já falámos de filosofia, e agora gostaria de abordar um bocadinho mais a parte de política, não muito de nos envolvermos em espectros políticos, porque isso também talvez não tenha muito interesse, mas estes três temas são os temas centrais do mundo e da vida atual. Portanto, acho que foi interessante termos trazido cada uma personalidade de cada área diferente. Bom, quem é que eu trouxe que achei que mudou de facto a história recente, a história moderna? Trouxe o Kennedy. Foi o 35º presidente dos Estados Unidos. Nasceu em 1917, portanto não assim há muito tempo. E apesar de ter vivido pouco tempo por ter sido assassinado, teve, enquanto presidente dos Estados Unidos, foi presidente numa das alturas piores da história e mais interessantes, que foi a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Coisas que, já agora também a pesquisar, também se acaba por aprender sempre um bocado mais sobre as pessoas. Ele foi comandante de um barco que explodiu na Segunda Guerra, e esse barco explodiu devido a um destroyer japonês, e ele salvou-se e, juntamente com a sua tripulação, conseguiram nadar até uma ilha, e ele escreveu as localizações numa casca de coco que a pessoa que estava na ilha transmitiu depois para mais pessoas, e essa casca de coco ele levou com ele para a sala oval da Casa Branca quando foi presidente.
Não sabia dessa curiosidade.
Podes adicionar nas tuas notas interessantes. Bom, acho que é do conhecimento geral que ele morreu assassinado em 1963. É toda uma outra história que acho que se calhar podíamos abordar num outro episódio, em teorias da conspiração, uma coisa assim, porque há muitas dúvidas, há muita penumbra neste acontecimento, que pronto, pode ser abordado depois noutro episódio do pod. Mas eu trouxe fundamentalmente por um evento muito importante que marcou a sua presidência, que foi a exploração espacial e a corrida ao espaço. Ele definitivamente marcou esta parte da história, porque ele definiu em 1961 que os Estados Unidos se deviam comprometer a pôr o homem na Lua até ao final dessa década. Nós podemos não ter muita noção do que é que isso significava, mas em termos tecnológicos, a Saturn V, que era a nave em que eles foram à Lua, tinha menos tecnologia que os nossos telemóveis de hoje. Portanto, era completamente irrealista propor um objetivo destes em 10 anos. E por alguma razão, porque ele com a determinação que teve, e também talvez em parte por ter morrido e por ter deixado esta aura, os Estados Unidos conseguiram e empenharam esforços imensos a consegui-lo. Uma coisa muito interessante, ele propôs, a propósito do programa Apollo, que era o programa que levou o homem à Lua, ele propôs um orçamento de 25 bilhões de dólares, o que corresponde atualmente, ajustado à inflação, a 218 bilhões de dólares. É uma coisa astronomicamente gigante. Nós nem conseguimos imaginar
Eu vou só dar uma noção para os telespectadores. São mais ou menos 200 bilhões de dólares, né? Para vocês contarem até 1 bilhão, se vocês demorarem 1 segundo a cada vez, vocês demoram mais ou menos 32 anos para terminar de contar. 1 bilhão, ok? Então, com base nisso, vocês já têm ideia do que é 1 bilhão. Eu prossiga, Fred.
Já agora, se quiseres, compara só também ao 1 milhão. Mas aí já que estamos
1 milhão, exato, é. Porque, olha, para você contar até 1 milhão, né, se você... 1, 2, se demorar 1 segundo, você demora 9 dias. Entendeu? É, para você contar 1 bilhão, são 32 anos, mais ou menos.
É uma,
só para vocês terem uma ideia.
É incrível, é incrível. E agora multiplicando isso por 200, né?
Por favor, Fred.
Assim, uma coisa... Bom, mas o Kennedy... Exato, o Kennedy tinha uma característica que eu acho que é das características principais que também me fez escolher, que era um pacifista. Ele, mesmo em plena Guerra Fria, quando apercebeu que a corrida ao espaço era uma coisa importante para a humanidade, ele sugeriu à União Soviética, nessa altura, um ponto de união para se fazer a corrida espacial juntos. A União Soviética acabou por não aceitar ao início, porque estava muito mais desenvolvida no início do que os Estados Unidos estavam, mas acabou por depois aceitar o Khrushchev, que era o presidente da União Soviética, acabou por depois aceitar, mas este pacto nunca se concretizou porque o Kennedy foi assassinado antes. Mas teria sido talvez um marco ainda maior se as nações estivessem unidas neste sentido.
Fred, Eu quero que você me diga o que que você acha que você usa que, sei lá, por que que o Kennedy te inspirou, assim? Por que você fez escolher ele no meio de tantas outras pessoas?
Um bocadinho também como o Newton, que lançou as bases para que a ciência pudesse chegar ao nível em que estamos hoje. O Kennedy acabou por lançar as bases, de uma maneira política, do interesse político, acabou por lançar as bases para que a população no geral se interessasse pelo espaço. E eu acho, tal como o Elon Musk acharia, por exemplo, que o futuro da humanidade está no espaço e que nós vamos ter que eventualmente sair deste planeta para procurar novos planetas habitáveis, que a exploração do universo irá acontecer eventualmente.
Até porque se não formos para outro planeta, nem que seja pela explosão do Sol que acaba com toda a vida na Terra, aí sim o tempo vai apagar tudo.
Exatamente.
Que alguma vez existiu.
Eu acho que...
A nossa história.
É aí. Exato. Que eu acho, que o Kennedy é que foi o principal precursor deste interesse que agora também se vive no espaço, pelo espaço que o Elon também está a fazer neste momento. Que é as pessoas interessarem-se pelo espaço e ser um motor de desenvolvimento científico. Bom, em termos de personalidade, ele era bastante peculiar no que toca ao amor, ao contrário do Newton. Ele tinha uma vida sexual bastante ativa, digamos.
Há muito tempo.
Com Marilyn Monroe, teve...
Não sei, não foi?
Inúmeros casos. Eram imensos casos. Pá, há uma lista deles na net. É incrível a quantidade de mulheres com quem ele teve. Mas ele tem uma frase muito engraçada, que já, assim, para concluir, que pá, ele dizia que se não estiver com uma mulher durante 3 dias, fica com dor de cabeça. Portanto, ele escolhia estar com uma mulher a cada 3 dias para não ter dor de cabeça, obviamente, porque uma dor de cabeça é bastante chato.
Quem precisa de fumar...
Olha, eu devo ser com muita dor de cabeça, então.
Acabou por ter problemas também na Casa Branca por causa disso, porque há registros que ele tinha encontros com prostitutas, espiãs da União Soviética, pá, imensos casos interessantes. Mas pronto, acho que concluo assim, personalidade política, vamos dizer assim. Pá, acho que foi uma pessoa importante.
Então, incrível, incrível, incrível. Bom, eu acho que por isso, não sei se o João quer acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu queria só dizer, na verdade, que estamos em pandemia e vamos estar durante mais alguns tempos. Eventualmente, se calhar, vamos ouvir isto de novo quando já não estivermos, mas agora que ainda estamos, eu queria deixar-vos com umas palavras de motivação. Os grandes avanços que Newton fez na área de física, astronomia, ótica e cálculo diferencial integral foram feitos durante os 2 anos em que ele esteve confinado por causa de um surto de peste negra. Portanto, nós agora estamos com o Covid. Aproveitem para libertar os vossos génios interiores para daqui a 500 anos falarem sobre vocês.
Sabe, quem sabe não teremos um Newton a ouvir o nosso podcast. E se possa libertar, com essa tua frase. Bom, aos nossos ouvintes, este foi o nosso primeiro episódio. Não foi um zero absoluto. Por enquanto vamos terminar.
Muito obrigado.
Voltamos para a semana. Obrigado.
Obrigado.
Obrigadíssimo.